E amanhã, 15 de novembro, nós comemoramos a proclamação da República. Em 1891, foi promulgada a primeira Constituição da República no Brasil. Nós temos regendo as nossas vidas a Constituição de 1988. Entre as duas Constituições, seria possível fazer um paralelo? A democracia se consolidou na Constituição? O cidadão tem mais direitos? Como podemos fazer essa volta para o passado numa análise constitucional? Para essa questão, para esse tema, tem aqui comigo, ao outro lado da linha, o doutor em Direito Constitucional, professor da UEL e da Unicesumar, Zumar Fachin. Doutor Zumar, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Satisfação muito grande poder participar mais do seu programa.
Doutor Zumar, a Constituição de 1891, a primeira da República, que foi idealizada, né, teve aí Rui Barbosa como um de seus principais idealizadores e produtores, ela é uma Constituição que, comparada com a Constituição de hoje, nós tivemos um avanço nos direitos do cidadão? Nós temos um Brasil bem melhor constitucionalmente?
Do ponto de vista normativo, do ponto de vista teórico, a resposta é afirmativa. De fato, há uma evolução significativa nesse campo. A Constituição de 1891 marcou, digamos, um certo rompimento com as instituições europeias que o Brasil tinha até então, passando a afeiçoar-se das suas instituições aos Estados Unidos da América. Foi, portanto, como você já afirmou, a primeira Constituição da República. De lá até aqui, nós já tivemos mais 6 Constituições, né? Total são 7, computando a de 1824. E fazendo essa análise da Constituição de 1891 com a de 1988, que é a Constituição atual que vige no Brasil, dá para verificar que houve uma evolução expressiva, um acervo maior de direitos, uma atualização do texto normativo de acordo com a evolução da sociedade.
Nós temos uma Constituição que ainda é inspirada no modelo norte-americano. Essa ideia de que a democracia norte-americana nos serve de modelo ainda influencia muito a elaboração das leis, das normas no Brasil?
Sim, ainda há essa influência. A Constituição do Brasil de 1891, ela é legatária de um projeto cultural, digamos assim, em grande medida desenvolvido nos Estados Unidos da América. A democracia moderna e a democracia representativa teve o seu ponto marcante, o seu nascedouro, digamos, o seu selo de existência com a independência dos Estados Unidos da América. E em 1891, quando o constitucionalismo brasileiro passou a se afeiçoar ao constitucionalismo norte-americano, ele também adotou isso. De modo que nós temos ainda hoje esse modelo de representação política, que é a chamada democracia moderna, mas que a Constituição de 88 conseguiu acrescentar algo ao lado do modelo de representação no exercício do poder. Ela também previu a possibilidade do exercício direto por meio de 3 institutos, que é o referendo, a iniciativa popular e o plebiscito. De modo que nós conjugamos hoje esses 2 modelos, a democracia representativa e a democracia direta.
Doutor Zumar, a Constituição de 1891, no análise histórica e da própria sociedade brasileira naquele momento, ela foi elaborada distante dos interesses populares, do debate popular, do debate das classes populares. E a representatividade muitos questionam na Constituição de 1891. A Constituição de 1988 veio para ser democrática, para ser popular. O povo e a Constituição. O povo está mais perto da Constituição? A Constituição está mais próxima da consciência, da ação das classes populares?
Perfeito. Você coloca muito bem a questão. Nós temos a primeira Constituição da República, importante, um marco histórico extraordinário na vida do país, mas que aquela época, não só na elaboração da Constituição, mas também no exercício do poder da vida cotidiana, uma participação ínfima de pessoas. É preciso relembrar um aspecto extremamente influenciador na história do Brasil, que foi sobre a vigência da Constituição de 1891, que o Brasil teve a chamada política do café com leite, a política dos governadores. Ou seja, de 1891 a 1930, praticamente, foi esse modelo que teve vigência. Houve eleições para o presidente da República, por exemplo, nesse período, que 5% das pessoas que viviam no país votaram. Portanto, uma participação popular muito deficitária. atualmente, a participação popular, não só na elaboração da Constituição de 88, mas também nos processos eleitorais e também na vida cotidiana da administração pública do Estado brasileiro, tem evoluído significativamente. É possível reconhecer que ainda estamos distantes do ideal, seria necessária uma participação popular mais efetiva no exercício do poder, até para conter a manutenção e a repetição de vícios do exercício do poder, mas não se pode esquecer que nós temos hoje uma participação razoável das pessoas na vida política do país.
Doutor Zumar, a Constituição de 1891, que o senhor mesmo colocou, e colocou bem a questão da política dos governadores, o coronelismo, o mando agrário, uma população, uma grande parte da população analfabeta, por mais, inclusive, que a Constituição de 1891 exigia a alfabetização para votar. A nossa não tem essa exigência. Nós estamos aí diante de alguns debates, que inclusive nessa campanha eleitoral que nós tivemos na eleição, emergiu, que é a reforma política, a reforma fiscal. E alguns falam de fazer plebiscito, fazer uma consulta popular. Na opinião do senhor, que é um especialista em Constituição, o senhor acredita que o brasileiro hoje precisa dessa consulta e uma reforma? Como fazer uma reforma política, uma reforma fiscal, dentro do espaço que a Constituição de 1988 nos permite?
Olha, eu iria separar, fazer duas linhas de raciocínio, uma em relação à reforma fiscal, outra em relação à reforma política. Em relação à reforma fiscal, na minha opinião, não haverá. E se haverá, será muito superficial. Por quê? Porque o Estado não está com problemas financeiros. A reforma fiscal seria o quê? Para fazer ajustes da arrecadação. Por que o Estado não tem se empenhado, independentemente do governo que assume? Por que o Estado brasileiro não tem se empenhado em fazer reforma fiscal? Porque o Estado não está em crise financeira. O Estado financeiramente está bem. Ele vive e vive bem. Logo, não tem interesse em modificar isso. Com relação à reforma política, que é realmente um problema muito grave que precisaria ser equacionado e modificado no Brasil, porque o nosso sistema político eleitoral é, talvez, dentre os sistemas democráticos que existem no mundo, o pior modelo existente. É necessário e é um consenso que tem que haver essa reforma política. O receio que eu tenho é que, se a reforma for ficar para ser feita a partir de Brasília, ela não se realizará de novo. Eu vou dar um exemplo. A lei da ficha limpa nasceu como? Um projeto em Brasília? Não, foi um projeto de iniciativa popular. Se na reforma política houver um caminho como esse, eu tenho a impressão que ela pode evoluir e melhorar o processo político, que será importante para a sociedade. Ao reverso, se não houver uma participação popular efetiva, deixar apenas para ser um projeto de lei ou um projeto de emenda constitucional tramitando na Câmara e no Senado, as mudanças serão muito tênues, praticamente insignificantes, na minha avaliação.
Doutor Zumar Fachin, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite.
Conversei com o doutor em Direito Constitucional, professor da Universidade Estadual de Londrina e da Unicesumar, Zumar Fachin. Nós falamos um pouco sobre a comparação entre a Constituição de 1891, a primeira da República, e a Constituição de 1988, que rege as nossas vidas hoje. Segundo o doutor Zumar, avançamos muito nos direitos do cidadão, principalmente na forma de representação em relação ao poder e à sociedade. Contudo, ele aponta que o Brasil ainda precisa de reformas, de mudanças que venham muito mais das classes populares, das forças sociais, do que do Estado. E ele ainda ironizou agora no final, dizendo que o Estado brasileiro não pretende fazer uma reforma fiscal porque financeiramente o Estado está bem, por isso que ele não quer a reforma. E ele considera que a reforma política necessária deve vir das bases sociais, do povo, da organização, das classes populares.